começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola, Sérgio Tubocage.
Não é exagero dizer que ele foi o melhor lançador do futebol mundial. Passes precisos de mais de 40 metros. Foi o cérebro da seleção brasileira no tricampeonato mundial. Falava tanto em campo que virou até comentarista. O papagaio, que também é o canhotinha de ouro, é o nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões, Gerson Nunes. Campeão do mundo com direito a gol na final. Não é pouco não, né?
É, não é pouco. Mas também não é muito. Né? Eu sempre digo que eu não treinava e eu não treinei para fazer gols.
Mas fez muitos.
Fiz alguns. Agora, eu treinava para exatamente fazer os lançamentos, né, para os companheiros. Quer dizer, para participar, né, uma engrenagem daquela máquina. Então, eu treinava para aquilo. E acho que fiz bem. Não, eu sou tricolor desde menino. Eu tinha um time, eu tinha as camisas e tinha a bola. E era o melhor jogador. Porque normalmente quem tem a bola e a camisa não sabe jogar. E a minha camisa era do Bangu. Eu gostava do escudo. Gosto até hoje, acho muito bonito. Escudo do Bangu. Meu pai me deu jogo de camisa do Bangu. Mas na curriola, né, na molecada, a maioria era tricolor e eu fui envolvido. Quer dizer, eu sou tricolor em todo o Brasil. E sou botafoguense no Rio.
Não é fluminense?
Também.
E pode isso?
Mas eu sou aquilo que eu quero ser.
Coração dividido, não tem problema.
Exatamente. Aí, meu pai foi jogador de futebol, meu tio também foi jogador de futebol. E eu lembro do meu tio, eu pequenininho, e ele jogava bola para eu estar de perna direita. E não tinha jeito.
Porque no passado ser canhoto era estranho, né? Tinha, às vezes tinha até preconceito.
É porque o canhoto, isso é científico, o canhoto já nasce inteligente, porque nós estamos sempre na contramão. Porque o comando veio daqui, do lado direito. Então, né, a gente tem que se virar da melhor forma. E você vê os principais jogadores do Brasil, por exemplo, o Pelé sempre dizia, eu gostaria de ser canhoto. Por quê? Eu, por exemplo, não gostaria de ser destro. Eu sou canhoto, acabou o problema. Agora você imagina se o que eu fiz eu fiz boas coisas, com a esquerda, fizesse também com a direita, fosse ambidestro.
Uhum. É isso? Isso, ambidestro. Isso. Romário era ambidestro, Pelé.
Seria do Pelé. Pelé não era ambidestro. Garrincha não era. Então a gente sempre brinca com isso, mas o importante é você, porque você não aprende a jogar, né, futebol. Você já nasce sabendo. Você vai aperfeiçoar durante os treinamentos, durante o seu tempo, né? Você vai aperfeiçoando aquilo que você já sabe. Porque amanhã você diz assim, eu vou ser médico, vai, a estudar vai ser. Engenheiro, né? Seja lá o que for. Você é jogador de futebol, não vai.
O Evaristo diz que se futebol pudesse ser ensinado, ele ensinava os filhos.
Exatamente. E outra coisa, Evaristo foi mestre, hein? Evaristo sabia tudo. Você bota aí. Quer dizer, quem viu jogar, né, talvez mais novo não, mas eu vi jogar, joguei contra. Ele está lá no mesmo nível de Pelé, Garrincha, está lá em cima.
Quem foram suas referências em campo? Didi, Jair da Rosa Pinto, Zizinho, quem foram?
Esses foram os meus mestres. Né? Com o Didi eu ainda joguei, com o Zizinho, Jair da Rosa Pinto não. Mas a gente conversava muito, eu pedia muito conselho a eles, que eles iam ver o jogo, né? Maracanã. Normalmente, e o Zizinho já era amigo da família daqui de Niterói. O pai do Zizinho jogou com o meu pai.
Antes de ir para o Botafogo, você tem uma história em Leão, que você foi expulso e a torcida pediu para você voltar. Você já tinha vivido ou viveu isso em algum outro momento?
Fui expulso no arrancabo lá e a galera começou a jogar troço no, dentro do campo. Almofada, jogando que não e não. Ninguém estava entendendo nada. E aí parou tudo lá. Aí entrou um manda-chuva lá, que eu não sei quem era. Falou com o juiz, falou um monte de negócio. Aí, tudo bem, eu voltei. E fui pro jogo.
Suspendeu o cartão.
Suspendeu o cartão, o cara lá.
É verdade que o Santos queria você e o Flamengo pediu o Pelé em troca?
Não, isso eu não sei.
Gerson por Pelé, eu vi essa manchete no Jornal dos Esportes.
Isso é um absurdo, né? Mas eu tive para ir pro Santos. E jogar lá do Garrincha era fácil, porque até na seleção brasileira, porque da meia direita para a ponta direita não tinha esquema, era o Mané. Era você jogar a bola ali e largar ele e fazer outra coisa e deixar ele, que ele fazia tudo e dava para você. Quantos centroavantes ele fez, quantos homens de ponta de lança, armadores, ele fazia tudo.
O Botafogo foi sua melhor época?
Não foi a melhor, mas uma das melhores. Eu graças a Deus, eu não posso reclamar de nada. Eu joguei nos principais times, fui campeão em todos os times, joguei na principal seleção mundial, que todo mundo fala, eu acho também, pelo conjunto, e fui campeão do mundo. Eu não tenho que reclamar de nada. Eu comecei campeão e saí campeão. Eu fui para o São Paulo em 69, nas eliminatórias. Eu já era do São Paulo. Eu sou campeão do mundo de São Paulo. Eu fui para São Paulo porque já estavam dizendo que eu não podia mais, não jogava mais, já estava velho, 29 para 30 anos. Então. E o Saldanha contestou isso até o final dele, tá certo? Sandro Moreira, até o final, que não foram a favor da minha venda, então. Boas lembranças. Do Rivelino, por exemplo, eu queria levar ele para o São Paulo. Como é que eu vou fazer? Corinthians, está maluco? Ou para o São Paulo? Ué, qual é o problema? Você aí não vai ganhar, não vai ser campeão. E nós vamos ser campeões. É melhor você vir para cá. Porque a gente era muito amigo, muito parceiro, as famílias se conheciam também. Ele é um parceirão, gente da melhor qualidade. Aí, falei, vem pra cá, cara. Eu tenho que me juntar aos bons, naturalmente, porque eram os bons. Vamos ver, o Edson já não veio? Falei, o Edson jogava no meio do campo com ele. O Edson veio.
Cegonha.
Vem embora, cara. Aí, perdeu o campeonato. Falei, e aí? Olha, estamos numa festa aqui. Quer vir na festa? Fez só para tomar o chopp, porque ganhar você não ganhou nada.
O que que mudou do Zagallo para o Saldanha?
Mudou o esquema. Saldanha gostava de ponta na frente, era o Edu. E quem voltava era o meia, para fazer o terceiro homem. E o Zagallo gostava de ponta voltando.
Como ele?
Fazia o terceiro homem. Paulo César, Rivelino foi adaptado a isso.
Foi o melhor time que você jogou?
Foi a melhor seleção que eu joguei. E eu vou explicar por quê. As duas seleções que eu reputo as melhores. 58, tecnicamente falando, 58. E 70, pelo entrosamento. Porque ela foi armada, como você falou, em 68, na excursão à Europa e às Américas. Ela já foi montada ali. Então, era fácil. Esse saía e entrava o outro. Era a mesma coisa, não alterava muito, certo? Os que ficaram no banco, tanto é que o Zagallo dizia muito bem, aqui não tem titular, não tem reserva. Eu tenho uma seleção jogando e outra esperando. E era verdade. Eu tenho alguns, quer dizer, aí você vai dizer, não, estou pedindo um, eu não saberia.
Não, eu não estou pedindo um.
Mas você, eu conheço você. Você vai pedir um. Então esse um eu já vou dizendo a você que eu não sei. Por exemplo, aquele lançamento que eu fui pro Jairzinho, que ele entrou sozinho.
Tchecoslováquia.
Cobriu o goleiro. O lançamento que eu fiz pro Pelé, que ele dominou no peito e fez aquele primeiro gol. Outro lançamento que eu fiz pro Pelé, e o Pelé deu de cabeça pro Jairzinho fazer o terceiro gol. E eu fui cobrar dele. Tá aqui. Mesma coisa, no mesmo lugar. Mesmo posicionamento. Você deu de cabeça pro Jairzinho. Por quê? Aí ele falou assim, porque naquele primeiro lançamento, o zagueiro ainda estava distante de mim. Deu para eu dominar e botar aqui na frente e fazer o gol. A outra, o zagueiro estava muito junto e não dava para eu dominar no peito, porque eu espremei aqui. Então eu vi o Jairzinho entrando dentro de cabeça para ele.
Tu deu uma bronca no Pelé?
Não, não dei bronca. Eu fui cobrar dele. Ué, eu tenho direito, estou lançando. Todo atleta, né, luta para chegar à seleção brasileira, passando por mil problemas, né? Os clubes, campeonatos, seleção brasileira. Isso já é um capítulo à parte. E ser campeão do mundo, acabou. É o ápice da carreira de qualquer atleta. É chegar à seleção brasileira e ser campeão do mundo. O cara era... Ele faz falta até hoje. Jogando, vamos nem discutir jogando, não. Jogando, ele até nem jogaria, de vergonha. Porque esses laterais estão aí, brincadeira. Mas como homem, como, né, como chefe de família, como pai, né, como companheiro, como irmão, né, gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. Ele
tinha o apelido de Capeta.
De Capeta, é, Capeta. Só ele. Olha que aconteceram, né? Bellini, né, na época. Mauro, né? Tem o Cafu. Mas...
Dunga.
Mas não... Ótimos capitães, mas igual a ele não tem.
Três contusões. Uma o tirou da Copa de 62. Outra o atrapalhou um pouco na Copa de 66. Na Copa de 70 foi um susto, mas não foi suficiente para tirá-lo daquela campanha vitoriosa do tricampeonato no México. A ausência da Copa de 62 foi a grande decepção da sua carreira?
Não, não foi decepção. Porque isso está dentro do contexto, né, do atleta. Ele não tem hora para se machucar. Não tem dia. Machucou, felizmente parou, acabou. Foi o meu caso. Eu já vinha machucado, já vinha sentindo algumas coisas no joelho. E num treinamento do Flamengo, já convocado para a seleção brasileira, eu torci o joelho e tive que operar. Fui convocado, fui examinado pelo Dr. Hilton Gosling e, infelizmente, não pude jogar.
Ia brigar com o Mengálvio, né?
É, eu ia brigar com...
Tinha vaga?
É, é. E era Didi e Mengálvio, é. Essa seleção foi montada aqui no Brasil com 44 jogadores que você podia formar excelente, duas, uma e meia excelente. E não formamos quatro. Eu, por exemplo, joguei, eu, Pelé e o Servilho, jogamos nas quatro. A imprensa sabia quem era titulares naquele momento que tinha os três na seleção. Bom, hoje essa é a seleção principal. O que é espírito de seleção? Eu até hoje não sei, nem na época sabia.
Você gostou de estar entre as feras do Saldanha?
Claro.
Era um selo também?
Era um selo, claro que era. Ele era amigo de todo mundo. Belíssimo jornalista, certo? Homem, valente toda a vida.
Até no avião teve uma história.
Exatamente.
Dessa.
Exatamente. Aí, estamos no avião, aí veio o carrinho de bebida. Lá de trás, quando balançou o carrinho de bebida, a galera... Ele foi no microfone do avião, pegou o microfone e falou... Aí, galera, carrinho da alegria vai passar. Vê lá o que, que vocês vão arranjar aí.
Cheio de jornalista no voo.
Exatamente. Carrinho de bebida passou para lá, passou para cá. Ninguém me tocou, ninguém nada. Acabou o problema. Os treinamentos eram de maluco. Você tinha que fazer tudo e cada vez mais. Tanto é que a seleção brasileira foi considerada o melhor físico da Copa do Mundo. Certo? E nós ganhávamos deles no segundo tempo. Segundo tempo a gente apressava o ritmo. E eles não tinham mais o que dar. Tá certo?
Mas vamos voltar um pouquinho só no tempo. Antes de vocês chegarem lá no México, teve um amistoso, um jogo contra a Venezuela, que o Saldanha nem deixou vocês voltarem para o vestiário?
Não, mas foi nas eliminatórias.
Então.
Nas eliminatórias. Foi que fomos jogar contra a Venezuela, lá na Venezuela, e foi 0-0 no primeiro tempo. Nós perdemos um gol em quantidade. Pelé perdeu um gol em base do gol, sem goleiro. Ele tinha que ganhar o jogo de todo mundo de 5. Pela seleção nossa, pela seleção deles. Aí terminou o primeiro tempo. Aí ele está lá era o gramado, a pista, um acimentado, já embaixo da arquibancada, e a porta que ficava lá no fundo do vestiário. Ele estava na porta do vestiário com a chave na mão. O vestiário fechado. Aí veio, e aí disse, o que vocês vieram fazer aqui? Pode voltar. O vestiário está fechado. Jogou a chave lá no meio do campo. Quero o quê? Jogando essa porcaria que jogaram? Tem que vencer de 5, de 10. Vocês perdem esses gols todos, vocês estão pensando que eu sou o quê? Ninguém. Pode voltar para lá, não tem água, tem que trocar uniforme, tem nada. Pode voltar. E nós voltamos, metia toda. Mas na razão, vamos fazer o quê? Por essa vergonha.
Passaram o intervalo todo no campo.
No campo, essa vergonha que nós fizemos aqui, pô, para com isso. Aí voltamos, segundo tempo, metemos 5 neles. Aí voltou para o vestiário, tiveram que achar um chaveiro lá para abrir, porque ele jogou a chave para o meio do campo. Aí, mano, pô, vocês querem o quê? Vocês querem me matar, pô? Ou vocês estão de sacanagem comigo?
Vai agora! Vejamos, Paulo César vai bater para Gerson. A Pita Armando correram jogadores do Vasco da Gama. Prepara-se então, Paulo César vai tentar outra vez. E o Gerson vai tentar repetir aquele lance contra o tricolor. Prepara-se então, Paulo César. Bateu para Gerson, atira, gol! Gol! Gerson, quarto gol do Botafogo! Está aí a comemoração. É a mesma cangancha feita no jogo contra o Fluminense. Todo mundo olhando. Veio Gerson. Bateu de bico. Ângulo superior esquerdo. Começou o carnaval alvinegro. Gerson. Botafogo 4. 0 para o Vasco da Gama.
Quem é o Gerson hoje no futebol brasileiro e no exterior? Iniesta?
Iniesta foi embora, infelizmente. O Xavi foi embora. E a Espanha só ganhou a Copa do Mundo por causa desses dois jogadores. E o Barcelona só foi o que foi por causa desses dois. Tanto é que um saiu, Iniesta saiu. Caiu muito, porque o Xavi não aguenta sozinho. Ou não aguentava. O que ele fez? Saiu. E agora? Aí sabe o que acontece? O Messi está correndo muito mais, está se desgastando muito mais. Porque ao invés dele receber limpinha ali, intermediária adversária, para dentro da área, ele tem que vir aqui, a intermediária dele, começar a construir e ir lá para fazer os gols. Ele não vai durar um ano. Do jeito que ele está, ele não vai durar um ano. Não vai. Pode escrever o que eu estou dizendo, vai durar um ano. E esses dois ganharam a Copa do Mundo. Me dá aqui, toma aqui, tá errado, não é assim que você dá, é assim que dá. Ele mandava, os dois mandavam.
Seriam os que mais se assemelham a você?
É, mais ou menos isso. A mim, ao Rivelino, né? Ao antigo, ao Dirceu Lopes, a Ademir da Guia, Edicá, essa galera toda, Falcão, essa galera toda que coordena, que ajeita, que arruma.
Né? Que dá jeito, né?
Que dá jeito. Será que esses que eu citei jogariam hoje? Eu me senti como qualquer brasileiro, frustrado. Né? Como eu me senti em 50. Eu estava no Maracanã, eu tinha 9 anos. Frustrou todo mundo. Mas por quê?
Mas em 50 você não era jogador.
Não era jogador, mas era torcedor. Era brasileiro, continuo sendo. Eu furaria a bola. 2-0, fura a bola. Tem que parar. E o Filipão tinha que fazer isso. Parar o jogo. Tá vendo que está no sufoco danado, está jogando absolutamente nada. Os caras estão deitando e rolando. Vamos mudar. Para.
Neymar, Romário e Ronaldo, quem foi o melhor ou quem é o melhor para você?
Ronaldinho Gaúcho. E depois Romário. Ronaldinho Gaúcho, você lembra que eu coloquei aqui Pelé, Garrincha, Evaristo? Coloca o Ronaldinho aí. Esse é fenômeno. Esse que é o fenômeno. Ninguém jogou melhor do que ele aqui. Dentro da área, mais o Romário. Porque o baixinho, eu conversava com ele. Ele é muito inteligente. É por isso que ele se deu bem com 1,60m, 1,50m, não sei o quê. Porque ele nunca ficava de costas para os zagueiros. Ele ficava do lado. Então ele está entre uma marcação e outra. Uma marcação e a cobertura. E se meter essa bola aqui para ele, ele dominou, entrou aqui, ou gol, ou ele perde, ou é pênalti. Nunca na frente do zagueiro, sempre do lado. Por isso que ele se deu bem em todo lugar que ele passou, com aquele tamaninho. Como é que esse cara com 1,60m vai fazer gol numa defesa que tem nego de 2 metros, 1,80m, 1,90m? É pela colocação dele.
O que que você acha do Neymar?
Eu acho ele um bom jogador.
Só?
Só. Um bom jogador.
Eu ouvi uma declaração sua que os principais jogadores de hoje não levariam o uniforme sujo de treino que a gente usava.
É isso. Material de treino que a gente usava. É verdade.
Nem isso.
Nem isso.
Obrigado.
Valeu, obrigado a você. Você é parceiro, não é de hoje, né? A gente é amigo há mais de 200 anos.
E enfrentar o Pelé? Você enfrentou o Garrincha e teve o Pelé também.
O Pelé era difícil? Era difícil, era complicado, porque o ataque do Santos era o ataque da seleção brasileira. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Zito, Mauro, goleiro Gilmar, era a base da seleção de 58, 62, essa base. Era difícil. E principalmente lá na Vila. Lá era mais difícil ainda. Hoje a Vila, a beleza, o campinho lá era um campinho.
Você teve algum duelo com o Pelé diretamente, você lembra?
Quase sempre, porque ele ficava por ali, né? No meio do campo. Eu e Edson, que antigamente jogava 4-2-4. O único que jogava 4-3-3 era o Botafogo, que o Zagallo fechava o meio. Era tudo 4-2-4. Então, um homem de frente vinha ao meio do campo, buscar jogo e tal. E a gente sempre se...
Nunca teve problema?
Não, eu nunca tive problema com ele.
Aí você pensou em parar no São Paulo, mas a sua filha tinha um problema de saúde, pequenininha, e você acabou voltando para o Rio de Janeiro para jogar no Fluminense.
Eu ia encerrar a carreira.
Acabou sendo uma realização de um sonho jogar no seu clube de coração?
Era para eu ter vindo para o Botafogo. Só que o Botafogo foi lá, não sei porque caga d'água, não se acertaram. Foi o Fluminense e acertou as coisas todas lá. E eu vim embora.
Você não ficou feliz?
Não, fiquei feliz. Aí, o problema todo é que eu já estava mais preparado que... Uhum. Né? E eu argumentei até com o Paulo Amaral, foi na época lá, com o diretor. Falei, mas vocês vão me levar, falei isso com eles, vocês vão me levar para o Fluminense? Para quê? Vocês têm o Pintinho, que começava, e tem o Kleber.
Sim.
Né? Que era até aqui de São Gonçalo. Para que vocês me querem lá? Vocês têm dois jogadores belíssimos de meio do campo e garotos. Eu já estou mais passado, 30 anos, 31 anos. Não, queremos você para dar uma experiência, argumentar, tal. Eles tinham outras intenções, que eu na época não peguei, mas tudo bem. De eu ser treinador do Fluminense. Depois é que eu comecei a pensar sobre isso. Bom, aí vim para o Fluminense. Né? Aí comecei a machucar muito, Kleber entrando, às vezes jogava com o Pintinho, às vezes jogava com Denilson, meio do campo. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui convocado para a seleção brasileira e acabei num treino estourando a perna. E aí parei de jogar.
Tem uma história que você parou de jogar quando o Duque quis te ensinar a bater na bola.
Não, o Duque, coitado do Duque.
É folclore?
Não, não, não é. Ele era um bom treinador, experiente, tudo. Mas às vezes tem certos treinadores que cismam com umas coisas. E não dá para você tirar da cabeça do cara. E lá para as tantas, o Duque parou o treino. Para o treino aí. Hoje o Gil está toda hora entrando, você não está lançando, não sei o que e tal. Se ele fala comigo, né? Hoje, o que está vendo? Não está lançando para o Gil está entrando e tal. Era um argumento. Agora, para todo mundo, e naquela época, treino era.
Todo mundo.
Era lotado.
É.
Aí eu falei no mesmo tom que ele. Falei, não, eu já falei com o Gil que ele só pode entrar quando o quarto zagueiro sair. E às vezes que o quarto zagueiro saiu e ele entrou, pela velocidade dele, pela inteligência dele, pela força dele, e ele fez os coisas certas. Agora, eu não posso lançar o quarto zagueiro estando ali. Falei no mesmo tom que ele. E outra coisa, já que você sabe muito, bota outro porque eu vou sair. Tirei a camisa e fui embora. E ele ficou lá falando, pai, amor, eu ainda disse para ele, quando você era reserva do Canto do Rio, eu já era titular com 16 anos. Ele não tinha esse
e tchau,
direito.
Tchau, né?
E tchau, vamos embora. Ele tinha esse direito de falar assim comigo. Comigo não, qualquer um. Se ele quer falar, ele chega aqui e fala. Ele não tem que falar para a plateia. A plateia quer o quê? Eu veterano? Burro velho? Aí quando eu saí, Zezé Moreira estava na saída, portão. Falei, seu Zezé, se o senhor acha, o senhor está vendo, se o senhor acha que eu estou errado, eu vou voltar, vou vestir a camisa e vou pedir desculpa a ele para a plateia, como ele fez. Aí ele falou, pode sair que você está certo. Aí, resultado, voltou para o treino, outros treinos, dia seguinte, o presidente chamou todo mundo, falou, quero saber por que que Gerson não está jogando. Doutor? Ele falou, não, ele já está liberado. Tanto está liberado que ele está jogando. Parreira? Não, está liberado. Por que que ele não joga? Aí o Duque falou assim, porque no meu modo de ver falta endurance. Foi endurance. Procurar.
Mais duro e burro.
Aí o presidente falou, com endurance, sem endurance, Gerson, vai para casa, pega a sua roupa, que você vai para a concentração, você vai jogar. Acabou a reunião. E pronto, foi o que deu.
Falando do futebol atual, você acha que o Tite deveria ter sido mantido depois da derrota na Copa?
Eu acho que sim, eu fui a favor do Tite. Eu acho que precisava de uma mexida.
Existe ainda futebol brasileiro?
Não sei. Esse não é o futebol brasileiro. Esse não é o futebol brasileiro. Ah, mas o futebol mudou muito. Claro que mudou. Mudou para pior. Tecnicamente falando, antigamente, você tinha 80% de condição técnica e 20% de física. Hoje é o contrário. 20% é 80% de física e 20% de técnica. Hoje qualquer um joga. Eu fico horrorizado, cara. Quando vem uma jogada, o back entra numa, seja numa dividida ou não, e dá um bico lá para fora e vibra. E a torcida vibra. Na minha época ele levava a maior bronca. Pô, daí eu dava para você sair jogando, cara. Para que esse bico? Troco de quê? Para quê? Pra que esse carrinho desnecessário pra fazer pênalti? Porra, cara. Sabe por quê? Porque você tá mal colocado. E mal colocado, o cara entrou, tem que fazer pênalti.
Você teria vaga no time do Brasil hoje?
Eu acho que não.
Por quê?
Porque eu não gostaria de jogar. Eu pediria dispensa. Inclusive, por ser seleção brasileira, a gente tem que respeitar muito. Mas o que está aí... Primeiro que eu não... Eu talvez jogasse porque eu estaria jogando na Europa. Estaria jogando aqui. E se estivesse jogando aqui, eu estava desesperado com isso aí. Com isso aí. Você vê, os garotos estão chegando. Jogam 2 dias e são contratados. Tá certo? Está aí para todo mundo ver. E os velhos, já estão com 34, 35, que a Europa não quer mais, eles estão voltando. E ainda dão caldo aqui. E ainda fazem furor aqui. Por quê? Tem uma razão, não tem?
Tem qualidade.
Ele ainda tem qualidade para botar, embora velho, ainda tem qualidade para botar em cima de um futebol, tecnicamente falando, medíocre, que se joga aqui no Brasil. Como é que você vai admitir, você que trabalha na imprensa aqui no Rio, como é que você vai admitir que Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense não deem um jogador para a seleção brasileira? Diz para mim, você que trabalha aqui e não é de hoje que você trabalha, fala para mim, é de chorar ou não é de chorar? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, certo?
Santos.
Não dá? Dá um jogador, um jogador. Pelo menos a última, a penúltima, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, não dava. Não sei hoje. Mas hoje você vai catar. Bom, tá bem, esse aí, então tá bem. Sabe? Com aquela má vontade. Não é aquela com entusiasmo. Pô, esse cara vai ser brilhante na minha seleção. Me dá ele aqui. Qual é que você escolhe para isso? Às vezes estão de brincadeira. Então, o Tite corre esse risco, como correu. E está correndo de novo. E ele já deveria ter trocado tudo. Tudo. Qual é essa última seleção? Você e você. O resto, estou obrigado. Está tudo certo? Pode ir embora. Obrigado. Vamos recolher tudo de novo. Para saber quem é quem. Vamos botar os garotos. Cadê a base da seleção brasileira? Sub-15, sub-10, sub-10, sub-20, sub... Como é que você vai ter uma seleção sub-20 do Brasil que não entra no campeonato do mundo? Que é uma porcaria. Dizendo, porcaria em relação ao que está se jogando e em relação à nossa seleção. Não vai disputar a Copa do Mundo da Polônia. Como é que você...
E eram 4 vagas em 6.
Porra, cara. Quem é que está dirigindo isso aí? Quem é o coordenador? O Branco, que é o coordenador disso tudo. Ô, Branco, vai para dentro das 4 linhas. Não fica aqui, eu sou auxiliar do presidente. Não, se é auxiliar do presidente, também. Bota calção, está muito gordo para botar calção? Bota uma camisa larga e vai lá para dentro. Está errado, não é assim que faz. Faz assim, que você tem gás para isso. Se o cara disser, professor, não dá para fazer isso. Me dá a bola aqui, está aqui, eu quero que faça isso. E você vai fazer. Aí fica lá, tudo bem, está com um belíssimo trabalho e tal, mas ganhou o quê? Nada. Isso é o que eu estou reclamando. O Tite pegou sub-20 de onde? Sub-17, sub-14, sub-qualquer coisa aí? De onde? Da base? Vai jogar? Ele tem que ter uma base forte para ele chegar lá e dizer, esse aqui, bom, bota como titular da seleção principal. A base serve para isso. A base não serve para base, inclusive de clube. Não serve para você ser campeão, para você botar no seu currículo, treinador, que foi campeão. Não. A base serve para botar jogador para a base seguinte. Sub-13, vai para sub-15, sub-17, sub-20, profissional. Bocage, quantos... Você foi campeão, parabéns. Bicampeão, parabéns. Quantos jogadores você botou para mim, que estou na categoria de cima? Ah, não botei nenhum. Então, muito obrigado, Bocage. Pode ir embora. Você está aqui para botar jogador para fazer trabalho para o clube. E a base da seleção é para fazer trabalho para a seleção principal. Não é para ser campeão. Não é para jogar bonito. É isso. É o que falta.
Depois de parar de jogar, você gravou aquele famoso comercial do cigarro.
É.
Sem entrar em detalhes, ele não te prejudicou, mas incomodou muito você, né?
É, me incomodou, porque a publicidade, todo mundo sabia que eu fumava. Eles criaram esse cigarro para propaganda. E criaram a propaganda. Isso foi um filme. Eu fui um ator. Devo ter feito muito bem a propaganda, que nós tiramos parte da concorrente. E eles criaram esse cigarro para isso. E no início, eu não fumava Vila Rica. Depois que eles criaram o cigarro, por contrato, eu tinha que fumar, aparecer com Vila Rica, aonde fosse. Que quando acabou a propaganda, o cigarro sumiu, acabou o cigarro. O cigarro é o mesmo. Se faz mal, faz mal a mesma coisa, um do outro. Então, fume esse, que esse é mais barato. Não era pela qualidade. Porque qualidade todos têm.
Era no comparativo dos
exatamente,
outros.
Todos tinham.
Uhum.
Todos na época. Mas esse é melhor por isso. Essa vantagem que você leva. Você entra no mercado para comprar mais caro, sendo no outro mercado a mesma mercadoria, tão boa quanto, e é mais barato, você vai em qual? Vai no mais caro. Então, era exata, a ideia era essa. Os caras levaram para o lado, não sei que demente, que idiota que foi, levou para o lado pejorativo. O lado de levar vantagem para passar você para trás. Não era, nunca foi o meu lema de passar ninguém para trás. A minha vida não é um livro aberto, é um estádio aberto, com cento e tantos mil lá dentro. A minha vida. A vida é isso aí. O que eu fui, eu continuo sendo e vou morrer sendo isso que eu sou. Ponto. Eu tive para ir para o Milan, quando jogava no Flamengo. Eu não sei nem o dinheiro que era, mas eles me davam, na época, 25 milhões. Isso em 61.
Da moeda que era na época. Você ganhava no Flamengo quanto?
Ah, mas nem sei. Nem sei. Aí eu falei, eu não vou. Eu, casa, comida, roupa lavada, jogando no Flamengo, tenho meu carro. Por que eu vou fazer o que lá? Não fui. O Milan foi campeão. Meio do campo do Milan, eu ia jogar com Dino Sani, que já era para eu ter ido para o Uruguai, para o Boca Júnior, que foi Orlando, e foi ele, foi Fiola. Nessa turma eu ia junto, não fui. Depois, no Milan, não fui, o Milan foi campeão. No ano seguinte veio o Bolonha, me dava 30 milhões, e eu não fui. E o Bolonha foi campeão. Se eu fosse, eu estava morto, que eu não conheceria Maria Helena.
Vocês se conheceram onde? Você no Flamengo?
Não, eu já estava no Botafogo. Eu conhecia o irmão dela, quando a gente era moleque de praia. E aí não ia conhecer ela. Hoje eu estava morto.
Você gostaria de mudar alguma coisa na sua vida aos 77 anos?
Não, nada. Gostaria de mudar a idade, se pudesse. Voltar ao corpo. Porque 78 anos é muito anos pela frente. Agora, a única coisa que eu me arrependo é de não ter casado. Não ter casado antes. É a única coisa que eu me arrependo. De resto, não me arrependo de absolutamente nada na minha vida. Nada. E o sofrimento que a gente tem eterno, né? De ter perdido a minha filha. Se pudesse, mudaria tudo isso. E teria casado antes.
Me mais forte do esporte.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.